prestigiou nesta terça-feira a reinauguração do prédio da Câmara dos Vereadores de Capixaba, quando recebeu, em companhia do deputado federal Eduardo Veloso, uma moção de aplauso. No início dos trabalhos, foi apresentado um vídeo ilustrando importantes ações realizadas na cidade, seguido de homenagem à governadora Maiúsa e ao ex-governador Gladson Cameli pelas obras em infraestrutura e demais áreas prioritárias do município. A governadora ressaltou a importância da revitalização da sede legislativa. Aqui é a Casa do Povo, de onde saem importantes projetos voltados à sociedade. Estamos em Capixaba para a reinauguração da Câmara e também para realizar importantes entregas. Agradeço aos vereadores e à querida população deste município pela homenagem. A cerimônia foi prestigiada por vereadores, políticos, secretários e população em geral. Em seus discursos, os parlamentares municipais salientaram o apoio e a atenção do governo do estado. Janine Brasil para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, a gente continua com a nossa repórter Janine Brasil, agora trazendo a informação ainda, né? Durante a agenda em Capixaba, a governadora Maiúsa Assis destacou a importância do fortalecimento da agricultura familiar. Vamos ouvi-la.
Com ações que chegam diretamente ao homem e à mulher do campo, o governo do Acre prossegue fortalecendo a agricultura familiar nos municípios do interior. Nesta terça-feira, a governadora Maiúsa Assis participou de uma agenda da Secretaria de Agricultura em Capixaba, onde foram apresentados investimentos, entregas e ações que vêm transformando a produção rural e melhorando a vida de centenas de famílias da região. Durante o encontro com produtores rurais e servidores da SEAGRE, a governadora ressaltou que o fortalecimento do setor produtivo é uma prioridade da gestão estadual e que o governo tem levado políticas públicas para todas as cidades do Acre, garantindo apoio técnico, mecanização, insumos e incentivo às cadeias produtivas. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e fazer com que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa. Quando investimos na agricultura familiar, estamos fortalecendo a economia, garantindo alimento na mesa das famílias e gerando oportunidades no campo. E é isso que temos feito em Capixaba e em todos os municípios do Acre, disse Maiúsa. De acordo com dados apresentados pela SEAGRE, entre 2023 e o primeiro semestre de 2026, o município recebeu investimentos em diversas áreas da produção rural, beneficiando centenas de famílias. Somente na mecanização agrícola foram atendidas 739 famílias com mais de 3.300 hectares mecanizados e investimentos de mais de 2,5 milhões de reais. Na cadeia do café, 65 famílias foram beneficiadas com a distribuição de 188 mil mudas, totalizando investimentos superiores a R$454 mil. Já na cultura da pupunha, 50 famílias dos projetos de assentamento Campo Alegre e Nova Promissão receberam 52 mil mudas para fortalecer a produção local. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança. E a Polícia Civil do Acre, em ação conjunta com as demais forças integradas, prendeu um soldado do Exército Brasileiro e apreendeu um fuzil russo AK-47 e um vasto arsenal em Brasileira. Vamos ouvir agora a sonora do Major Hudson.
Durante uma ação integrada entre as polícias militar, penal e civil, as inteligências dessas instituições conseguiram determinar onde quatro indivíduos que eram apontados como integrantes de uma organização criminosa que comanda os crimes de tráfico, roubo naquela região, estariam armazenando armas e munições. E durante a investida das equipes policiais, foi possível localizar três fuzis de diferentes calibres, uma grande quantidade de munições e diversos celulares que eram utilizados pela organização para troca de mensagens, informações e ordenação do cometimento de crimes naquela região. Foram apreendidos quatro infratores e um deles, inclusive, com um mandado de prisão em aberto por compor organização criminosa. Então, a segurança pública do Estado do Acre demonstra, por meio dessa ação integrada, a força no combate às organizações criminosas e a presença do Estado e das polícias em todas as regiões do nosso Estado.
A Polícia Federal mira grupo infiltrado na pecuária do Acre, bloqueia bens em operação contra tráfico e lavagem de 200 milhões de reais. A operação cumpre mandados em 6 estados, incluindo o Acre. Ronaldo Duarte com a informação.
A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira a Operação Rota do Fim, que investiga uma organização criminosa suspeita de usar o setor da pecuária bovina no Acre para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado cerca de 200 milhões em recursos ilícitos. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão no estado do Acre, Rondônia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Mato Grosso. A ação contou com o apoio da Receita Federal e do GAECO, do Ministério Público do Acre. As investigações começaram após a prisão de 469 quilos de cocaína em 2022 no município de Poconaé, Mato Grosso. De acordo com a PF, o grupo atuava em empresas ligadas à cadeia produtiva de carne bovina, incluindo leilões de gado para ocultar dinheiro do tráfico. A justiça determinou o bloqueio de imóveis, veículos, contas bancárias e rebanhos bovinos dos acusados. Durante a operação, 3 pessoas também foram presas em flagrante por porte ilegal de armas. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. O Rio Branco vai viver mais um momento de fé, união e louvor na 30ª edição da Marcha para Jesus.
E ainda a apresentação dos convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de Futebol. Entre eles, o acreano Everton. Voltamos já.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Prefeitura de Brasileia firma parceria histórica com a Universidade Boliviana, que vai beneficiar mais de 2 mil estudantes brasileiros. A reportagem é de Rose Farrapo.
O prefeito Carlinhos do Pelado anunciou nesta terça-feira, 26, na sede da Universidade UBDS, uma parceria inédita entre a Prefeitura de Brasileia e a Instituição Boliviana de Ensino Superior, que vai beneficiar centenas de estudantes brasileiros do curso de Medicina. O anúncio histórico foi feito ao lado do reitor da universidade, Michael Bravo. A iniciativa permitirá que os acadêmicos realizem estágios e atividades práticas nas 9 unidades básicas de saúde UBSs do município já a partir do próximo semestre. Atualmente, a Universidade Domingos Sávio possui cerca de 2.500 estudantes, sendo 2.415 matriculados no curso de medicina. Desse total, aproximadamente 2.300 são brasileiros e cerca de 1.600 residem em Brasileia. Durante o anúncio, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da parceria para os estudantes e para o fortalecimento da saúde pública e da economia local. O reitor da Universidade UPDS, Michael Bravo, ressaltou que a parceria vai fortalecer a qualidade da formação acadêmica dos estudantes de medicina. A parceria deve ampliar o acesso dos estudantes às atividades práticas supervisionadas pelos profissionais da área, contribuindo diretamente para a formação médica e para o fortalecimento da atenção básica em saúde no município de Brasileia. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E falando em estudantes, a Educação do Acre realiza aulão do pré-ENEM Legal na Escola José Ribamar Batista e Jorbe. Vamos conferir mais detalhes com Stalin Mello.
A Secretaria de Educação, por meio da divisão do pré-ENEM Legal, realizou mais um aulão, desta vez na Escola José Ribamar Batista, localizada no bairro Aeroporto Velho. Esta semana, os aulões estarão acontecendo em Rio Branco. Além da EJORB, a equipe do pré-ENEM estará nas escolas João Aguiar e Armando Nogueira, já que na próxima semana os professores estarão retornando ao interior. A meta da equipe é chegar às 96 escolas do ensino médio do Acre, inclusive nos municípios considerados de difícil acesso, como Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Taumaturgo e Porto Walter. O professor Humberto Miranda, chefe da divisão do pré-ENEM Legal da Secretaria de Educação, conversou com a nossa reportagem a respeito dos aulões. Ele explicou que a preparação dos alunos é feita também pelos professores nas escolas, mas que o programa pré-ENEM Legal também ajuda com dicas e macetes para o dia da prova. Vamos ouvir o professor Humberto Miranda.
Que a preparação principal dos alunos acontece na escola, com o professor da escola, obviamente, mas a presença do pré-ENEM Legal dentro da escola traz aquela dica que às vezes o aluno não pegou durante a sala, às vezes o professor não teve tempo de pegar também. Então essa equipe de especialistas que nós temos em relação ao ENEM vem para cá justamente para isso, para poder dar essas dicas finais e preparar os alunos da melhor forma.
Stalin Mello para o Sistema Público de Comunicação.
E Rio Branco vai viver mais um momento de fé, união e louvor, com a presença do cantor Thales Roberto na 30ª edição da Marcha para Jesus. A reportagem é de Thaís Carolina.
A capital acreana se prepara para receber neste sábado, dia 30, a 30ª edição da Marcha para Jesus, considerada um dos maiores eventos cristãos do estado. A mobilização vai reunir milhares de fiéis em um momento de oração, louvor e comunhão pelas ruas de Rio Branco. A concentração será realizada a partir das 3 da tarde, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital. A programação contará ainda com a apresentação do cantor gospel Thales Roberto, uma das atrações mais aguardadas desta edição histórica. Organizada pela Associação dos Ministros do Evangelho do Acre, a AMEACRE, em parceria com o Governo do Estado, a Marcha para Jesus celebra, em 2026, 4 décadas de mobilização evangélica criana. Em Rio Branco, o evento já faz parte da tradição das igrejas evangélicas e reúne diferentes denominações em um grande ato público de fé e união. A expectativa da organização é de que caravanas de várias regiões do Acre participem da caminhada. O governo do estado reforçou o apoio à realização da edição histórica, garantindo estrutura e suporte para o evento, que deve movimentar a capital acreana ao longo do sábado. A Marcha para Jesus deste ano também resgata uma das rotas originais da mobilização e promete reunir milhares de pessoas em uma celebração marcada pela música, pela oração e pela valorização da fé cristã. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
E vamos para o nosso momento do esporte aqui no Conexão Acre desta quarta-feira. A gente começa falando do Flamengo, que goleia o Cusco e avança na Libertadores. O Fluminense decide vaga nesta quarta-feira no Maracanã. Vamos conferir com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Vamos começar com Taça Libertadores da América. O Mirassol perdeu para o Lanús na Argentina por 1-0. No Maracanã, o Flamengo venceu o Cusco do Peru por 3-0. Copa Sul-Americana, o Grêmio ficou no empate com o Montevideo City do Uruguai em 2-2. São Paulo venceu o Boston River do Uruguai por 2-0. O Santos venceu o Deportivo Cuenca do Equador por 3-0. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Taça Libertadores da América. 9:30 da noite, a bola rola para Corinthians e Platense da Argentina. E o jogo que a Rádio Nacional transmite direto do Maracanã. Um jogo que vale a classificação do Fluminense. O tricolor encara o La Guaira da Venezuela. Na Copa Sul-Americana, 4 brasileiros em campo. Atlético Mineiro recebe o Porto Cabello da Venezuela. O Caracas recebe o Botafogo na Venezuela. O Vasco da Gama enfrenta o Barraca Central em São Januário. E o Bragantino recebe o Carabobo da Venezuela em Bragança Paulista. Taça Centro-Oeste, teremos decisão Rio Branco e Anápolis. Pela Taça Sul-Sudeste, Avaí, Volta Redonda, Chapecoense e Novo Horizontino. Pela Copa do Nordeste, 2 jogos, ABC e Vitória, Sport Fortaleza. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E a seleção brasileira masculina iniciou hoje a preparação para a Copa do Mundo na Granja Comari, em Teresópolis, Rio de Janeiro. O volante Casemiro foi o primeiro a se apresentar ao técnico Carlo Ancelotti. O grupo passa por exames médicos antes do primeiro treino com bola, marcado para o fim da tarde. A equipe treina em solo fluminense até sábado e no domingo enfrenta o Panamá em amistoso no Maracanã, antes de embarcar para os Estados Unidos. O goleiro acreano Everton falou desse momento especial e lembrou o início da carreira aqui no estado.
Posso deixar de falar do meu povo acreano, né? Acho que um cara que nasceu no Acre, na Baixada da Sobral, eu acho que a minha história, ela se torna muito mais improvável por isso, porque é um estado que não tem tradição nenhuma no futebol, onde não saem muitos jogadores, não porque não tenha talento, mas às vezes porque não tem oportunidade. E Deus me tirar dali para me colocar pela segunda vez numa Copa do Mundo, isso é muito gratificante. Quero agradecer a todo o meu povo acreano, a minha família também, os acreanos aí. Enfim, mandar um abraço para todos eles, sei o quanto torce também. E acho que eu precisava fazer esse registro aqui do lugar de onde eu saí, das pessoas que com certeza torcerão muito, né, muito mesmo. Eu fui um cara que sempre cortei bandeirinhas na época de Copa, pintava a rua e de repente tá pela segunda vez jogando a Copa do Mundo, realmente é um presente de Deus para mim. Então, é agradecer a todos vocês que vieram aqui também prestigiar esse momento, vieram aqui para acompanhar essa entrevista, que fizeram as perguntas. Mais uma vez agradecer a cada torcedor do Grêmio, em especial, por todo o carinho. Espero que amanhã a gente possa ter um dia feliz, né, de estádio cheio, para que a gente possa também celebrar esse momento. Acho que é uma conquista não só minha, mas de todo o torcedor. Agradecer o presidente, o Dutra, toda a diretoria. Obrigado mais uma vez e obrigado aí a todos vocês.
Encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo a sua sintonia e audiência, desejando uma excelente noite a todos. Obrigado, Larissa Costa, por mais essa edição.
Obrigado, Jonathan. Boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Na capital acreana são pontualmente 6 horas. Atenção você aí que está sintonizado na Difusora Acreana Voz da Selva. Atenção familiares de Wilde Ramos Rosas. Atenção familiares de Wilde Ramos Rosa. O IML está à procura dos familiares do Wilde Rosa, pois o mesmo faleceu e encontra o seu corpo ali no ML e precisa de alguém da família que vá até lá, né, e requeira o corpo, tá bom? Para você que conhece aí, o Wilde Ramos Rosa é familiar, deu uma chegadinha lá no IML, pois o mesmo faleceu e nós estamos aqui em edição especial aqui, comunicando com você aqui, para que os familiares de Wilde Rosa, né? Wilde Ramon Rosas, né? Que faleceu e o IML está solicitando a família que vá até lá para reconhecer o corpo, né? Também para preparar o funeral, tá certo? Às 18 horas e 1 minutinho, esta é a Difusora Criana, a voz das selvas. Boa noite para você que está sintonizado na nossa programação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação grande mesmo ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que este programa seja bênção na sua vida. E eu sei que será, vai ser uma bênção. Hoje Deus tem uma palavra muito boa para você. Hoje eu vou orar sobre cura. Então, você que está doente, eu vou falar sobre cura e no final vou orar. E você que está doente, que está enfermo aí, seja na alma, nas suas emoções, seja no seu corpo físico, prepare o seu coração, ouça com atenção a palavra, porque no final vou te dar a palavra e depois orar para que a palavra seja confirmada na sua vida, amém? Vamos lá então, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos a ti. Damos glórias, graças, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Senhor, tu és justo, fiel e verdadeiro. Tu Tu és digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. A ti pertence a glória, o poder, a soberania, hoje e para sempre. E nós te louvamos nesta noite, damos glórias, exaltamos, bendizemos o teu santo nome, reconhecendo que não há outro Deus além de ti, que só o Senhor é Deus, digno de receber a honra, a glória, o poder, hoje e para sempre. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos que me ouvem agora, a família deles, família de cada um. E eu te peço que o Senhor nos cubra agora com o teu manto de glória, que o Senhor nos guarde de todo ataque e contra-ataque, de toda retaliação do inimigo. E todo o poder, Senhor, que possa estar perto de nós, que não procede do Senhor, todo mensageiro que não vem em nome do Senhor, ordenamos que caia fora, que saia da nossa presença. Se tiver nos nossos corpos, saia em nome de Jesus. Se tiver atacando a nossa mente, saia em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. E não tem mais permissão para ficar, para permanecer. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos cubra com teu manto de glória. Sangue do Cordeiro. Nos livre de todo mal. Ataques diretos, contra-ataques. Ataques indiretos, usando pessoas ou situações para nos atingir. Que tudo isso, Senhor, seja bloqueado. Em nome de Jesus. Que a tua presença, ó Pai, seja conosco neste momento de uma forma gloriosa. Pai, eu preciso de ti, eu preciso da tua unção. Que essa unção, Senhor, esteja em mim e esteja nos meus irmãos também, nos capacitando a fazer tudo o que precisa fazer nesta noite, a fim de que o nosso coração se abra, para que o teu Espírito faça o que ele tem que fazer no nosso meio nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, vamos lá então, vamos meditar. Hoje é um dia de quarta-feira e eu pretendo nas quartas-feiras orar por você, fazer oração de cura, ministrar sobre cura para você, tá bom? Vamos lá então. Então, o nosso tema hoje é sobre cura e que Deus, tema é Deus continua curando nos nossos dias. A cura vem de Deus. A Bíblia revela, irmãos, um Deus que cura nós desde o Antigo Testamento até a igreja do Novo Testamento, até os nossos dias. Mas principalmente quando fala igreja do Novo Testamento, é a igreja que está registrada na Bíblia. Nós vemos o Senhor intervindo na vida humana, restaurando corpos, mentes e almas, curando enfermos. Mas também vemos pessoas que não receberam cura imediata. E a própria Escritura nos ensina por quê. Então esta mensagem irá mostrar versículos completos sobre cura, exemplos bíblicos reais de cura, desde Jesus até os apóstolos, até os nossos dias. Eu irei abordar fatores que podem impedir a cura, como culpa, autocondenação, falsas crenças de indignidade, por aí vai. E eu quero destacar ainda, irmão, que tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, não por merecimento. Eu tenho falado isso aqui com muita frequência. E vamos mostrar ainda que Jesus nos deu autoridade para orar, curar e operar milagres. Ok? Vamos lá, então. Então, como nós vimos, Deus é um Deus que cura. Em Êxodo, capítulo... Então, hoje eu vou mostrar muito Bíblia, viu, irmão? Muito Bíblia, porque é a palavra de Deus que edifica de verdade. Em Êxodo 15, 26, o Senhor fala assim. E disse o Senhor, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos ao seu mandamento, aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porém sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Então veja que o Senhor está dizendo que se nós andarmos com ele, em obediência, ele tira as enfermidades. O salmista Davi, no Salmo 103, verso 2 e 3, eu gosto muito desses versículos, ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele, o Senhor, é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Veja que ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Portanto, nós vemos aqui no Antigo Testamento Deus se manifestando como Deus que cura, que sara, que restaura. No Novo Testamento, nós vemos também Jesus surgindo aí como um homem de Deus, e ele também era Deus, é Deus, né? Curando também. Em Mateus 8, 16, 17, fala: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mas como eu gosto disso, porque eu quero que você que agora está doente, que está me ouvindo, entenda isso. Veja, Jesus curou todos. Ao longo dos textos que nós lemos até aqui, ele fala, cura todos. Cura todos. Curou todos, não fica ninguém sem ser curado. E chegada à tarde, ele curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus fez isso lá na cruz. Em 1 Pedro 2:24, nós lemos o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Ok, irmãos? Vamos seguir. Na Bíblia nós vemos, além desses comentários aqui, nós vemos alguns exemplos muito importantes. Em Marcos 2, 11 e 12 diz assim, Evangelho de Marcos: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama, é Jesus curando o paralítico, né? Levanta a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo a cama, saiu à vista de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Uma outra cura que Jesus fez, que quero destacar aqui, é a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher vivia sangrando, com a hemorragia direta há muitos anos, já tinha vendido tudo, já tinha perdido tudo, gastando com médicos, e nada resolvia. Então ela veio a Jesus. E ela tocou em Jesus, e ela foi curada. Então Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E ela realmente ficou totalmente curada. No capítulo 10, verso 52 do Evangelho de Marcos, nós vemos Bartimeu, que era um cego, que pedia esmola. Jesus chega para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então Jesus curou aqui o cego Bartimeu. Também tem o leproso. Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso, dizendo, porque ele disse assim, Senhor, ele chegou e disse, Senhor, se queres, tu podes me curar. E aí Jesus estendeu a mão e disse, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E tem assim um dos casos mais fantásticos do ministério de Jesus, é a ressurreição de Lázaro. Em João 11, 43 e 44, a Bíblia diz assim, e tendo dito isto, Jesus estava longe quando Lázaro morreu, as irmãs mandaram chamar ele, mas quando ele chegou, ele estava doente, quando ele chegou, já tinha 4 dias que o Lázaro tinha morrido. E aí, Jesus disse, isso aqui vai ser para a glória de Deus, e foi lá para ressuscitar Lázaro. Então, quando ele chegou, mandou tirar a pedra, as pessoas tiraram a pedra, e então ele clamou em grande voz, Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, Lázaro saiu. E aí Jesus disse, tirem as ataduras e deixem-o andar, e deixem-no andar. E assim foi. Além de Jesus, queridos, nós vemos ainda curas realizadas pelos apóstolos. Pedro cura o coxo na Porta Formosa. Em Atos 3, capítulo 3, versos 6 e 7, diz assim. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Em Atos 5, do 15 e 16, a Bíblia diz assim, que eles realizavam grandes sinais e maravilhas, né? De modo que até pelas ruas transportavam os doentes, né? Para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse algum deles. E eram todos curados. Só a sombra de Pedro. Olha o poder que estava na vida deste homem. Só a sombra dele, por onde passava, ia realizando a cura. E, queridos, a gente olhando ao longo da Escritura, são muitos os exemplos. Aqui não dá tempo a gente ler todos, né? Vou ler também nesse mesmo sentido aqui de Pedro, que a sombra dele passava e ia curando as pessoas. Em Atos 19, 11 e 12, a Bíblia diz que Paulo também fazia maravilhas extraordinárias, né? E até que as pessoas tocavam com o lenço de Paulo nos doentes, e a doença, as enfermidades fugiam deles. Então era um poder muito grande que estava sobre ele. E eu digo a você que esse poder é o mesmo que está sobre mim, que está sobre a sua vida. A diferença é que eles, Paulo e os outros, eram mais dedicados, eram mais rendidos ao Senhor. Mas o mesmo poder está em nós, está em nós. Agora, é importante a gente observar também, queridos, que tem alguns fatores que impedem a cura. Nós vimos aqui, eu mostrei vários exemplos no Velho Testamento, no Novo Testamento, de curas, da promessa do Senhor que cura, que... Enfim. Mas tem gente que a gente ora e a pessoa é curada na hora. Tem gente que a gente ora e ela não é curada na hora, ou melhor, ela é curada na hora, mas os sintomas permanecem. Mas, na sequência, nos dias que se seguem, os sintomas desaparecem. Então, ela foi curada. Mas tem pessoas que a gente ora e elas não são curadas. E eu entendo, eu não sei se eu estou errado, irmãos, mas eu entendo que tem algumas questões que realmente impedem a pessoa de curar. Uma é a falta de ser curado, não é a falta de fé. Né? Por exemplo, quando a pessoa está com câncer, por exemplo, são poucos os que creem que Jesus pode curar o câncer. A maioria das pessoas que recebem oração quando estão com câncer não são curadas. Por quê? Porque o médico diz que o câncer é difícil de ser curado. E realmente é para a medicina. Mas a Bíblia diz, Lucas 1:37, diz assim, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então não tem doença incurável. A opinião médica não é a palavra final. Veja que Jesus curou leprosos, cegos, paralíticos, em hemorragias incuráveis e ressuscitou mortos. Jesus não ressuscitou só Lázaro, ele ressuscitou mais gente. Só que Lázaro já estava de 4 dias, né? Já estava sepultado. Então, o que nós vemos é que não há impossível, como Lucas diz aí, Lucas 1:37. Não há impossíveis para Deus. Né? Não há impossíveis para Deus. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós temos que crer. Por quê? Porque é essa palavra que tem que mover a nossa fé. Quando nós nos apropriamos daquilo que Deus fala, irmão, não tem como isso não se tornar realidade na nossa vida. Então, se Jesus curou leprosos, cegos, paralíticos, hemorragias incuráveis, né? É importante a gente entender que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Então, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e ele está dizendo na sua palavra que não há impossível para ele, então nós temos que crer que não há impossível. Portanto, seja qual for o problema que você está passando. Bom, hoje eu vou orar mais especificamente por cura, tá bom? Mas você pode se apropriar da sua bênção aí, crendo nessa mesma palavra que eu estou pregando, ok? Então, como a gente viu, uma das coisas que atrapalham o recebimento da cura é a culpa e a autocondenação. Primeiro, a falta de fé, eu acho que é o primeiro ponto, né? Quando a pessoa não crê, aí fica complicado, né? Fica muito complicadinho. Eu acho que é o primeiro grande problema é a falta de fé. Agora, a culpa e a autocondenação. O apóstolo João, 1 João 3:20, diz assim, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Irmãos, a culpa sufoca a fé. Mas Jesus não curava porque as pessoas mereciam, e sim porque ele era compassivo, porque elas também criam, porque elas buscavam a presença dele. Porque buscavam a presença dele, crendo que ele podia resolver aquele problema. Veja que Jesus não chegava e fazia uma confissão com aquela pessoa para poder curar. Ele simplesmente orava e curava as pessoas. Né? Elas acreditavam, se aproximavam crendo e assim faz. Então, a falsa ideia de que eu não sou digno de ser curado, irmão, já vi muita gente dizendo, não, eu creio que Jesus pode curar, eu creio na cura, mas no comportamento da pessoa, a gente via que ela acreditava na cura para os outros, mas para ela não. no fundo ela achava que não era merecedora e por isso não recebia. Mas por que, no fundo, quando a pessoa acha que não merece, ela está rejeitando a cura? E não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus faz. Não é pelo que eu sou, é pelo que Jesus é que a cura vem. Mas, claro, eu tenho que crer também. Você tem que crer, acreditar que, assim como Jesus curou no passado, ele continua curando hoje. Veja que eu falei que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje o será eternamente. Hebreus 13:8, né? Então vamos seguir. A cura é pela fé, não é pelo mérito. Jesus repetiu uma verdade central. Qual foi a verdade? A tua fé te salvou. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então a fé abre a porta para a graça de Deus operar. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Então hoje nós somos chamados à fé para receber a cura. Como eu já falei ainda há pouco, em Hebreus 13:8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente. Ele continua curando hoje, basta você confiar. Amém? Agora, é importante que você creia também que a pessoa que vai orar recebeu a autoridade de Jesus. Veja, Jesus concedeu poder e autoridade aos seus discípulos. Em Lucas 9:1-2 diz assim: deu-lhes poder e autoridade para curarem enfermos, enfermidades e a curar os enfermos. Em Mateus 10:8, Jesus fala no mesmo sentido: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Em Marcos 16:17-18, a Bíblia diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então, irmãos, nós vemos aqui que esta mesma autoridade que estava em Jesus, Jesus, repassou para nós. Estes sinais seguirão os que crerem. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, a cura não é limitada aos apóstolos, é para todo aquele que crê. Olha só que coisa interessante, irmãos. Em João 14:12, Jesus fala assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para o Pai. E aí Jesus, já na sua despedida, ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele repassou esse poder para nós. Essa autoridade que a igreja opera. Então hoje nós continuamos orando. Em Tiago 5:14-15, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração. Eu vou orar agora e, baseado nesta palavra, baseado na autoridade da palavra de Deus que foi lida aqui, eu hoje li praticamente, quase não falei, senão a leitura dos versículos, para que essa palavra produza em você o devido efeito. Então não importa qual é o problema pelo qual você está passando, não importa qual é a sua dor, a sua doença, o seu sofrimento, se é no nível psicológico ou físico, Jesus Cristo é o mesmo. Ele cura todo tipo de doença. E eu vou orar agora em nome de Jesus. Se você puder colocar a mão sobre onde a doença está localizada, coloque. Se não puder, coloque na sua cabeça e vamos orar. Dobre a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu falei aqui tão somente a tua palavra. E na autoridade que o Senhor me deu, eu preguei a tua palavra. os meus irmãos ouviram a palavra. E desde já eu repreendo todo o espírito de incredulidade na nossa vida, em nome de Jesus. E eu digo ao meu irmão que me ouve agora, você que está doente agora, seja qual for o problema, seja dor de cabeça, dor de dente, dor de qualquer tipo, seja qualquer doença incurável, eu digo mal, você que está alojado no corpo deste homem, na autoridade que Jesus Cristo me deu como filho de Deus, eu ordeno a você, solte esta vida agora. Mal, eu te repreendo em nome de Jesus, eu digo doença, saia deste corpo agora. Se for de origem natural, biológica, morra, seque pela raiz e desapareça você e seus sintomas. Se for doença de origem psicológica, também. Se for de origem espiritual, que o demônio, o espírito maligno, saia desse corpo agora, saia dessa vida agora e vá e não volte mais. Eu digo, sai, pelo poder do nome de Jesus. Eu digo, meu irmão, pelo poder do nome de Jesus Cristo, você está curado. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, você está sarado. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Seja curado, em nome de Jesus. Amém. Que glória, irmão. Não seja ingrato. Mande uma mensagem, pastor, eu fui curado. Anota o número do meu zap que vai sair agora aí. E você manda para mim, por favor, quero receber as boas notícias. Hoje Jesus curou muita gente aí, eu tenho certeza. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça,
numa história, coitado.
Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego em tiroteio na cidade. Com medo de voltar pra casa, olha que faz. No passageiro, umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no lar. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Fechado, chorando com tudo que toca no lar. Parei no sinal, errou pra esperar o sinal vermelho. Vem, vem. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro.
Rapaz,
mas
Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do jambu. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheira.
Te encontrar e agora tá aqui, mas fiquei.